Estamos terminando mais um ano que marcou o mundo por conta da pandemia. A pandemia já havia sido anunciada pelos cientistas há pelo menos 8 anos. Era previsível o que ia acontecer. No entanto, o capitalismo na sua fase de concorrência, o imperialismo na sua fase monopólica, não podem parar. E pouco importa a saúde do mundo, importa sim a acumulação que ocorre no mundo. O mundo está sendo desarrumado, seja pelo capitalismo, seja pelo imperialismo. Desarrumado no quê? Primeiro, a destruição da Terra. Tira-se dela o que ela não pode dar. Para aumentar a produtividade, vale todo tipo de adubo químico, toda marca de herbicida e inseticida. O importante são as toneladas de grãos que o agronegócio deposita nos portos para exportação. Exportar é o que importa e se mede isso com a riqueza do país. Quanto mais grãos, mais rico é o país. Na realidade, uma classe acumula e as outras classes não. Olha aí a Amazônia em chamas, olha aí o Pantanal em seca. Se nós somarmos as perdas da Amazônia e do Pantanal, com a seca e com o desmatamento, lá se vão 3 estados do Rio de Janeiro. Isso é assustador, não para o Brasil, mas para o mundo. Se nós olharmos a contaminação das águas, também dos rios subterrâneos, o aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce do mundo, já está sendo vigiada pelos Estados Unidos. Não à toa, eles possuem 2 grandes bases militares no Paraguai. Por quê? Porque no futuro, esta água será mais preciosa que o petróleo. Possivelmente, teremos guerra, não mais pelo petróleo, na água. E quem leva este líquido tão precioso? O capitalismo, o imperialismo, os países que fazem parte deste conjunto, foram eles que envenenaram as águas. O ar também está sendo estragado. Hoje, quando a pandemia toma conta do mundo, quem tem qualquer doença pulmonar está sempre mais próximo da morte. Da onde vem todas essas doenças? Do ar estragado, as chaminés das fábricas e também todos os outros poluentes vão estragando todo esse ambiente. Este é o mundo no qual nós estamos vivendo, o mundo que vai terminando o ano, mas que vai deixando um rastro terrível. E, claro, muitos comemoram que a pandemia levou o trabalho para dentro de casa. Aparentemente, parece ser cômodo, mas se nós analisarmos bem, o trabalho em casa ganha o empregador, perde o empregado. Por quê? Porque você vai ter uma super exploração digital, você vai trabalhar mais. Você vai trazer os problemas da sua empresa para a sua mesa, para o seu lazer, para a sua cama. Você vai cooperar com a empresa, com o espaço da sua casa, com a luz, com a água, com o tempo que você dedicaria às pessoas com as quais você vive, ama e gosta de fazer lazer. Este trabalho que se faz em casa não dignifica o ser humano. Explora muito mais a mão de obra do ser humano. Enfim, estamos caminhando para um mundo em que o capital vai acumular cada vez mais. O capital vai se enriquecer cada vez mais. As classes dominantes vão se tornar cada vez mais fortes. Se nós não nos organizarmos através de um processo revolucionário, enfrentarmos toda esta situação. Alguns dizem que o sofrimento vai mudar o mundo. Não muda. Se o sofrimento mudasse o mundo já seria bem melhor. Olha ali o século XX, o longo século XX para alguns e o breve século XX para outros. O que nós tivemos? Duas guerras mundiais que ensoparam o solo europeu de sangue. Tivemos o nazifascismo que matou milhões dos fornos da Alemanha e em outros lugares da Europa. Tivemos guerras na Coreia, dos Vietnãs, guerras do terceiro mundo. E isso não muda, não muda. O ser humano continua o mesmo, cada vez pior, na busca da acumulação. Vale tudo para acumular. O que que muda o mundo? É a luta de classe, é o enfrentamento dos oprimidos contra os opressores. É aquilo que Marx lembra, dá o manifesto do Partido Comunista. Nós temos que quebrar os grilhões que nos aprisionam. E esses grilhões que nos aprisionam têm nome. Se chama capitalismo, se chama imperialismo. E somente através de um processo revolucionário se consegue romper estas cadeias. Por isso, neste final de ano, quando tanta coisa aconteceu, o que nós teremos no próximo, se não tomarmos consciência, se não nos organizarmos, se não optarmos por uma via radical, teremos um ano pior do que este que passou. Não são tempos de esperança, não. São tempos de ira, ira iracunda. E diante de toda esta situação, a ira tem que ser cada vez mais profunda. Só assim nós conseguimos criar uma realidade nova. E essa realidade tem que ser criada de baixo para cima. Por isso, rebeldia. Como diz Henrique Dussel, rebelar-se é levantar-se com fúria contra tudo aquilo que te oprime. E levantar-se com entusiasmo contra aquilo que te explora. Entusiasmo, diz lá o Dussel, é uma palavra grega que significa ter os deuses por dentro. E não tenha dúvida, quem se levanta com ira, tendo deuses por dentro, leva de roldão tudo que existe pela frente. Por isso, o mundo tem que se dar conta, os trabalhadores do mundo têm que perceber que o mundo será cada vez pior se os trabalhadores não chamarem para si uma mudança radical neste mundo. O capital, quando ganha 30% do contente, se encanta mais ainda, diz o Marx, com 100 resulta, e se ele tem possibilidade de 300%, ele comete qualquer crime. Portanto, medo e engano destes que dizem que o mundo melhor virá. Não, o mundo pior virá. Cabe a nós, trabalhadores de baixo, os oprimidos, o andar de baixo, chamarmos para nós a condição de dirigir o mundo, porque nós somos maioria. Nós somos praticamente 90% da humanidade. Não é possível que 10% da humanidade tangencie a nossa história, conduza o nosso caminho, diga o que nós temos que fazer. Nós somos 90%, nós somos maioria. E como maioria, nós temos que enfrentar os 10%, que é a classe dominante do mundo, aonde reside o poder. Somos capazes, se tomarmos consciência, somos capazes de nos organizarmos, somos capazes se fizermos uma verdadeira revolução mundial. Só assim podemos dizer sim, que o mundo vai melhorar. Um grande abraço e um ano de muita luta e de consciência que de baixo pode sim mudar a história.